No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde para você, está começando mais um Feijoada Completa aqui pela sua Rádio Câmara, você ouvindo ao fundo Elton John, Candle in the Wind, uma das canções aí que marcam o filme Rocketman, o filme do Elton John, né, sobre a vida de Elton John, que estreou ontem, e por causa disso, nós vamos dedicar o programa de hoje, aliás, não só o Feijoada Completa, mas também o Trilha da Meia-Noite desta semana, dedicados a esse grande astro da música chamado Elton John, uma pessoa que tem uma história de vida muito interessante, e essa música vai, né, canções do Elton John vão rechear aí todo o nosso programa, vão ser o tempero musical da nossa feijoada de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, estamos juntos até as 4 da tarde aqui pela sua Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, Rede Legislativa de Rádio, com a nossa revista semanal, o nosso Feijoada Completa, que destaca tudo que aconteceu na Câmara dos Deputados, e também a gente fala de cultura, a gente fala de economia, a gente fala de cinema, a gente fala de arte, enfim, fala de tanta coisa bacana, até as 4 da tarde. Então eu peço a sua companhia, peço licença para entrar aí na sua casa, no seu rádio, no seu computador, né? Você que ouve a gente pela internet, muito obrigado pela sua audiência, por estar com a gente aqui. Até as 4 da tarde, eu garanto, o som é bom e a nossa informação também é boa. Pain was the price you paid. Even when you die. Bom, nós temos hoje no programa de hoje Educação Domiciliar, vamos falar de homeschooling. Que foi tema de audiência pública nessa semana aqui na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Temos também uma pauta sobre a relevância do Sistema S, né? Quem conhece aí Senai, Senac, o Senat também do transporte, né? Enfim, SESC, SESI e por aí vai, né? Essas organizações empresariais que têm um papel muito importante aí na questão, né, do aprendizado de jovens, enfim, da formação profissional, e a gente vai falar um pouco sobre o Sistema S, né, essa questão aí que os novos desafios para 2019, a questão foi discutida também na Câmara dos Deputados, aqui na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e Serviços aqui na Câmara. Bom, temos também, vamos falar no Por Dentro do Plenário sobre o resumo da semana, teve votação de medidas provisórias, medidas provisórias importantes aí que foram aprovadas. No quadro Olhares, claro, né, cinema, nós vamos falar de Rocketman, o filme sobre Elton John, a Mariana Monteiro vai falar tudo sobre o filme, e a gente vai trazer bastante detalhes aí pra você. No Brasil de Ponta a Ponta, vamos falar de comida mineira, coisa maravilhosa, que nessa semana que vem, nos dias 4 e 5 aqui na Câmara dos Deputados, vai ter o Festival da Gastronomia Mineira no restaurante da Escola do Senac aqui na Câmara, e vai ser bem interessante. Então, você vai ficar sabendo aí de tudo que vai rolar no festival e saber um pouco de como é essa bela culinária mineira que todo mundo fala tanto, né? Gostosa, saborosa, calórica toda a vida, mas que é muito boa. No Caldo Cultural, a gente fala na exposição no CCBB, em homenagem a Tim Burton, que fala dos personagens, os monstros, as criaturas bizarras de Tim Burton. Pois é, vamos tratar desse assunto no nosso caldo cultural de hoje. Bom, como você está ouvindo Elton John, a gente está ouvindo a versão de 1974, foi feita para Marilyn Monroe, essa música aí, Candle in the Wind. Aí em 1997, quando houve a trágica, né, aquela trágica morte da princesa Diana, o Elton John reescreveu essa canção, fazendo uma versão em homenagem à princesa Diana. É a mesma melodia, mas ele fez uma série de mudanças na letra, e essa música foi cantada no funeral da princesa Diana. E é essa versão que você vai ouvir agora. Candle in the Wind, em homenagem à Lady Di.
Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Loveliness we've lost, those empty days without your smile. This torch we'll always carry for our nation's golden child. Even though we try, the truth brings us to tears. All our words cannot express the joy you've brought us through the years. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You were the grace that placed ourselves where lives were torn apart. Goodbye, English rose, from a country lost without your soul. Who missed the wings of your compassion more than you will ever know. And it seems to me you've lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. Your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Coisa mais linda, né? Elton John cantando aí Goodbye England's Rose, adeus flor da Inglaterra, né? Uma homenagem que ele fez aí à sua amiga pessoal, a princesa Diana, né, no seu funeral. Essa versão que foi gravada na Abadia de Westminster, justamente no funeral da princesa Diana. Um dos momentos mais bonitos da história da música, talvez, né, essa bela homenagem que Elton John faz reescrevendo essa canção para a princesa Diana. Bom, vamos falar então de homeschooling, nosso primeiro tema no programa de hoje, que é a educação domiciliar, o homeschooling. A ideia de que a família possa, né, educar em casa os seus filhos, ou pessoalmente, se houver a expertise para isso, ou então com a contratação de professores que venham até o domicílio para poder prestar o auxílio. Ou seja, ela preconiza não ir à escola regular, né? Existem muitos países que regulamentam esse tipo de ensino, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, também a Nova Zelândia, França, Portugal, a Bélgica e a Irlanda, a Finlândia, né? E em outros países, esses são os países que permitem, outros proíbem, por exemplo, né, como é o caso da Alemanha, também Espanha, também a Grécia e também a Suécia. Esses países proíbem a educação domiciliar. Bom, o tema foi debatido na Comissão de Educação essa semana, na Câmara dos Deputados. No Brasil, hoje, estima-se que cerca de 7 mil famílias aí estejam utilizando esse método de educação. E a questão de regulamentação da educação domiciliar é uma das bandeiras do atual governo. A questão é que, óbvio, a discussão é bastante polêmica e há muita resistência sobre esse assunto, exatamente nesse sentido que a audiência pública foi solicitada. A deputada Paula Belmonte, que é do Cidadania aqui do Distrito Federal, ela que integra a Comissão de Educação da Câmara e pediu essa audiência pública exatamente para poder para que houvesse uma discussão, né, um entendimento aí mais aprofundado sobre esse tema. E é com a deputada Paula Belmonte que nós vamos conversar agora. Deputada Paula Belmonte, boa tarde, prazer em tê-la aqui no nosso programa.
Boa tarde, Edson, boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é uma grande honra estar mais uma vez aí na rádio, falando, explicando. Agora, antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, a música que estava tocando realmente me deu saudade, porque eu morei alguns anos na Inglaterra, e é um país realmente assim que a gente tem que se espelhar para que um dia, se Deus quiser, a gente venha chegar o Brasil chegar a esse momento, né, de ter um país mais assim igualitário, justo e com serviços públicos funcionando, né?
A Inglaterra é realmente um país interessante e essa homenagem, né, é um momento realmente muito bonito da história do país, né? Porque
é um país que tem...
Foi uma comoção, né, a morte da princesa Diana, aquele meio trágico, né?
E é muito interessante porque, apesar de nós estarmos aí num mundo globalizado e tudo, eles têm a questão da tradição muito forte.
Exatamente.
Então, eles valorizam a tradição, né? Então, até a lei deles é toda baseada nas tradições.
Exato.
Então, isso é importante a gente também, assim, resgatar algumas tradições nossas que a gente está deixando aí de... esquecidas nesse momento. E o homeschooling entra nessa situação.
Pois é, lá na Inglaterra é permitido, né? Quais são as bases? Quais são as bases desse homeschooling que acontece lá?
O homeschooling hoje, as pessoas que não são a favor do homeschooling, na realidade, eles questionam a questão da sociabilização das crianças, que as crianças têm o direito à sociabilização e como será a avaliação disso, né? Na Inglaterra, por exemplo, não existe nem avaliação, mas eles também não têm comparação aqui com o sistema educacional, eles têm uma maturidade da responsabilidade da educação muito diferente ainda da nossa. A gente tem que caminhar alguns anos ainda para chegar. Mas eu não tenho menor dúvida, por eu ter vivenciado isso e ter pessoas, amigos meus, que fizeram essa opção do homeschooling, eu não tenho dúvida que uma criança que tem essa oportunidade, que é uma boa oportunidade também, ela tem sim a sociabilização, nunca percebi nada diferente. E muito pelo contrário, quando essa criança ela é submetida as testes, ela, na realidade, ela é superior a crianças que estavam na escola tradicional. Agora, é uma opção que eu sou, assim, eu não tenho dúvida em relação da qualidade, principalmente quando a gente fala de pais que têm essa consciência na educação. E ontem eu até falei isso na audiência pública. Para mim, é algo que é uma... Nós estamos aqui num país democrático e que nós temos que respeitar o direito das pessoas. Então, um pai que se inscreve e se responsabiliza pela educação do seu filho, não existe pessoa que quer ver o seu filho mais ter sucesso e vitorioso do que o próprio pai, né? Então, assim, tem crianças que é uma opção mesmo familiar, mas tem crianças que, às vezes, têm algum tipo de... seja uma criança especial, como autismo, ou uma criança que sofre algum tipo de bullying. Então, normalmente, são esses pais que fazem essa opção. E eu vejo que a gente tem que dar esse direito. Agora, a minha preocupação foi a qual que eu trouxe... em relação aqui o Brasil, a nossa realidade do Brasil, é porque aqui está sendo o projeto, ele fala que vai ter uma avaliação e que o pai fica responsável por fazer essa avaliação e tudo. E hoje, infelizmente, nós estamos aí, não esse governo, eu acho que é importante a gente colocar as coisas do jeito que elas são. Há muitos anos, o Ministério da Educação, ele vem ainda, a gente está aqui, pelejando com esse Ministério da Educação e que a educação realmente seja algo primordial nesse país. Porque todo mundo fala que a educação é transformadora, mas na hora de a gente olhar isso na prática, a gente percebe que não é bem assim, né? As nossas crianças estão sem escola de qualidade e muitas crianças ainda na primeira infância não são atendidas, a grande maioria, eu acho que 80% das nossas crianças brasileiras não são atendidas. Aí eu fico a minha preocupação é que se isso... Como que vai ser a fiscalização disso e que isso não vire, principalmente em áreas vulneráveis, um meio de ganhar dinheiro? Então, por exemplo, como projeto inicial, eles estão colocando que o pai fica responsável ou ele pode contratar um amigo para fazer, um professor para fazer, alguma coisa assim. Uhum. Então, vamos colocar assim, o pai que tem uma consciência de que a educação é realmente transformadora e que faz com que seu filho tenha sucesso, ele vai procurar bons profissionais, ele vai procurar pessoas o melhor para o seu filho.
Sim.
Agora, quando a gente fala de uma região mais vulnerável, por exemplo, que não tem uma escola perto, que está com dificuldade ali, porque nós temos aqui, vamos supor, em São Sebastião, há praticamente 10 anos não se constrói escola. 7 mil crianças saem de São Sebastião. Aí chega uma vizinha e fala assim, olha, eu vou estar aqui fazendo aula para os meninos de terceira série.
Sim.
Uma mãe bem intencionada fala, não, então eu vou preferir colocar meu filho aqui junto com ela, assina todos os termos e tudo. Mas quem é que vai fazer fiscalização naquela casa lá em São Sebastião, que aquela criança está fazendo realmente o conteúdo da terceira série.
Uhum.
E aí essa criança fica mais vulnerável ao sistema.
Sim.
Você está entendendo?
Claro.
Então, eu não tenho dúvida de que o homeschooling é um processo, inclusive, muito bom. A gente percebe, a gente pode falar, várias autoridades mundiais que fizeram parte do homeschooling, entendeu?
Mas fica aquela questão de que, na realidade brasileira, pode-se ter algumas distorções que fica difícil de corrigir.
Mas aí a gente não tem a questão da avaliação, como se vai ser a fiscalização.
Uhum.
Agora a gente vai ter que ter um debate mais profundo em relação a isso, porque fica a questão, vamos proibir aqueles que querem realmente fazer, que têm necessidade e que dão uma educação de qualidade, que eu não acho justo, porque é um direito. Mas como vamos fazer para que a gente possa ter segurança que as nossas crianças, que infelizmente às vezes não têm o merecimento de ter um pai que tenha total consciência, mas tem o amor de achar que está fazendo melhor para o seu filho, ela não fique vulnerável ao sistema.
Na sua avaliação, o que a audiência trouxe que pode ajudar a amadurecer essa ideia, a tentar aí estabelecer um equilíbrio entre essas duas questões, quer dizer, até a questão de você permitir as famílias e você ao mesmo tempo dar ao Estado um instrumento para poder fiscalizar isso adequadamente.
Eu acho que tem que ter uma corresponsabilidade. Eu acredito numa política hoje que não é uma personagem só que tem que colocar. Nós temos que colocar tudo que a gente faz para a população, ela tem que ter intersetoriedade. Então, nós temos que estar aqui, tem que ser um ato do executivo, mas o executivo tem lá o município, aqui no nosso caso, o Distrito Federal, administrações, o executivo, o governador. Então, o governador tem que estar sabendo que essa responsabilidade é dele também de fazer a fiscalização. Uhum. O município, o prefeito ali tem que saber que tem que fazer essa fiscalização. Porque quando a gente investe na nossa criança, a gente tem que entender isso. Hoje, eu sou uma grande defensora da primeira infância.
Sim.
Hoje existe um estudo com o Prêmio Nobel da Economia, Jake Heckman, que ele fala o seguinte, que cada $1 investido em uma criança na primeira infância, se economiza $7 na frente. Então, assim, a gente saber que essa criança ela tem esse investimento adequado, e o que faz a diferença nessa questão da primeira infância, por exemplo? É o amor, é o contato. E essa criança do homeschooling, por que elas, às vezes, quando ela é avaliada, inclusive, melhor, é avaliada do que muitas crianças de escola tradicional? Porque existe esse ingrediente de você ser considerado a personalidade. Assim, você é uma pessoa, você não é um número 40 nem 50 numa sala de aula. Então, tem isso também. Então, a gente está trazendo uma sociedade até com mais consciência coletiva.
Uhum.
Mas nós temos que... A nossa realidade, os países que existem, eles têm um desenvolvimento econômico e sociocultural diferente do nosso. Então, a gente não pode deixar as nossas crianças vulneráveis. A única preocupação que eu tenho. E só fazendo também, eu vi que você falou da Alemanha. A Alemanha, ela tinha pouco tempo atrás. Só que a Alemanha, pela situação da história dela, do nazismo, a Alemanha hoje, por exemplo, ela é proibida de ter o homeschooling. Por quê? Porque eles têm medo de que através do homeschooling possa virar células aí, voltando a todas as filosofias dele.
Uhum.
A Alemanha, por exemplo, não existe uniforme por conta disso também. Então é um caso bem específico.
Realidade que é muito própria deles, né?
É, própria deles, e eles assinaram tratados assim, mundiais para que eles possam cumprir isso, entendeu? Então eles têm essa determinação. Agora, Na Europa e nos Estados Unidos, é muito comum. É muito comum até por essa questão de que o pai quer dar uma especializada para o seu filho. E, assim, a questão curricular também é diferente, né? Nós aqui temos, nós temos muito conteúdo. Os pais ficam preocupados em as crianças aprenderem muito. Lá, tanto nos países que eu tive a oportunidade de vivenciar nos Estados Unidos, as crianças elas têm menos conteúdo. Mas aí os próprios professores vão começando identificando aquelas crianças e vão direcionando. Uhum. Então, assim, uma criança que tem uma habilidade para criatividade, então ela é direcionada para criatividade. Uma criança que é direcionada para matemática, então ela vai para aquele laboratório de matemática, e na mesma série tem crianças com especialidades diferentes. Então, assim, a gente também tem que começar a refletir, adianta as nossas crianças terem muito conteúdo, ser generalistas, mas não ter a especialidade, muitas vezes não se ver como um indivíduo.
Uhum.
Porque cada um de nós temos um talento, temos uma puxadinha para um lado.
E a questão está desenvolvendo a própria habilidade dela, natural, né?
Exatamente.
Para ser então, potencializado aquilo que ela conhece.
É. Uhum. E o homeschooling dá essa oportunidade do pai fazer isso com seu filho. Ele já observa que o filho dele tem uma tendência de, por exemplo, de exatas. Então, ele vai investir naquilo, mas não vai deixar de ensinar o português, as outras matérias, porque ele tem que prestar, sim, avaliação.
Uhum.
Mas, e o pai orienta seu filho. Eu sou a favor, eu vivenciei isso. Tem pessoas, amigas muito próximas, que os filhos não vão à escola, tem essa coisa. Então, essa questão que falam da sociabilização, eu não tenho dúvida dela, porque eu conheço as crianças e participei disso.
Uhum.
A minha dúvida é como vamos aplicar o homeschooling na realidade, em especial, para que isso não vire uma oportunidade de empreendedorismo e muitas das vezes as crianças ficarem vulneráveis a essa situação.
Perfeito. Deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, conversando com a gente aqui sobre a questão do homeschooling. Foi um debate aí na Comissão de Educação. E o debate continua, certamente, porque há muitas propostas.
O debate vai continuar.
Uhum.
E, assim, tem muitos pais aqui em Brasília envolvidos nisso. Tem total meu apoio, mas a gente tem que encontrar uma alternativa para deixar todas as nossas crianças em segurança.
Uhum, com certeza. Deputada Paula Belmonte, muito obrigado aqui pela participação no Feijoada de hoje. Ótimo
Muito
fim de semana.
Grato, olha, que Deus abençoe a cada um de vocês que estejam nos escutando. Que Deus te abençoe, Edson. E um bom final de semana para todos nós.
Tá joia. Grande
Edson,
abraço.
Eu tô querendo aí já deixar uma pitadinha aí de curiosidade. Eu tô agora indo à tarde conhecer uma aldeia indígena, exatamente para a gente começar a entender o que estão acontecendo com as nossas crianças e jovens indígenas. Porque isso a gente não sabe e eu tenho visto números muito fortes nas aldeias indígenas de crianças sendo prostituídas, crianças passando necessidade. Então eu estou entrando nessa pauta aí para que a gente possa cada vez mais entender do nosso futuro.
Conte com a gente, deputado. Conte
tá?
com a gente para a gente poder falar sobre esse assunto em outra oportunidade, com mais tranquilidade.
Um abraço, viu, Ed?
Um abraço, bom fim de semana e bom trabalho aí.
Muito grata.
Valeu.
Deus abençoe. Tchau.
Tchau. Deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, conversando com a gente a respeito da questão do homeschooling. Agora a gente vai conversar com o professor Carlos Roberto Jamil Cury. Ele é professor de políticas educacionais e também direito à educação na Universidade Federal de Minas Gerais, né? E também na PUC Minas, que é a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Professor, e é importante a gente ter, né, uma opinião também a respeito aí da academia nesse sentido. Professor Carlos Roberto Jamil Cury, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no programa.
Boa tarde, Edson, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, professor, essa ideia de educação domiciliar, que é inclusive adotada em muitos países, preconizada aí por muitos países, e há famílias que, né, escolhem essa metodologia, que avaliação o senhor faz aí dessa ideia e se ela poderia ou não ser encaixada na realidade brasileira?
Olha, Edson, nós temos que distinguir educação doméstica e educação escolar doméstica.
Aham.
Né? Essa é uma distinção muito importante. Por quê? Porque a educação doméstica é um direito de família, é um direito inalienável, imprescritível, da família e que se desdobra desde o cuidado do nascituro, desde o cuidado com a criança nascida, desde o amor, né?
Uhum.
A discussão de valores, os encontros, as festas, também aquelas celebrações difíceis de partida, enfim, uhum. Isso é inalienável, é o que a gente chama que é um direito de autoridade trazido pelo fato da geração.
Uhum.
Outra coisa é a educação escolar doméstica. A educação escolar doméstica, que é uma espécie de substitutivo da educação escolar institucionalizada, ela existiu no Brasil até 1988 e existiu porque o acesso institucional era muito precário. Posteriormente, se tornou um acesso um pouco mais avantajado, um pouco maior, não é?
Uhum.
Por isso mesmo, à medida que vai se expandindo, não é, a oferta institucionalizada da educação escolar,
uhum.
não é, também o espaço da educação doméstica, ela entrou nos anos 80 como algo bastante recessivo. Tanto é assim que a Constituição de 88 não fala mais sobre ela, diferentemente da Constituição de 46 e de 67 e da LDB de 61, que a consideravam como tal.
Uhum.
Né? Então, nós temos que ver isto, né? O segundo ponto importante é que, à medida que houve essa expansão da oferta e a universalização da oferta, também cresceu o caráter profissional dos docentes, entendendo a educação não como uma tarefa de amadores, não como uma tarefa de pessoas diletantes ou como pessoas aleatoriamente presentes neste processo,
uhum.
mas sim como algo que é próprio de profissionais, que tem que ter uma estruturação acadêmica profissional como outra profissão que exige também, né, uma estruturação de caráter acadêmico e profissional.
Uhum.
Né? Além disso, é preciso deixar claro, né, que mesmo aqueles que defendem a educação como o direito natural, naquela dimensão da educação doméstica,
uhum.
né? Como é o caso do Papa Pio XI, que escreveu uma encíclica chamada Divini Ilius Magistri, ele diz claramente, a família é uma sociedade imperfeita. E por que que ela é imperfeita? Porque a partir de um determinado momento, a criança, ela terá que entrar em contato com outros espaços sociais para os quais ela precisa de uma preparação específica. Não é que a família não preste, presta e vai continuar a prestar. Ela é que não tem condições de ser, não é, uma transmissora não só de um conhecimento profissional, mas também da pluralidade, da diversidade de que se constituem as sociedades contemporâneas, em especial a sociedade brasileira. Então, não se trata de dizer que a família não tem uma função socializadora. Tem, só que a função socializadora da família é uma função incompleta. Ela necessita de outros espaços que contenham elementos próprios da diversidade, da pluralidade, a fim de que os alunos, os estudantes, não só aprendam as regras do jogo, as regras de um jogo democrático, mas também as regras do jogo de respeito ao outro, de respeito à alteridade.
Agora, professor, por que a escola tem que ser necessariamente esse espaço? Quer dizer, o senhor mencionou a questão, né, da socialização. Quer dizer, a família tem seus espaços de socialização, encontros com outras famílias. As crianças podem ter, por exemplo, espaço comunitário dentro do seu bairro, dentro da sua região, com outras crianças, socializando, brincando, quadra esportiva comunitária, enfim, todas essas coisas. Qual que é a importância nesse aspecto da socialização da escola? Quer dizer, a escola como esse espaço de socialização, por que que ela é melhor? Ela pode fazer esse trabalho melhor do que a família faz ou melhor do que a convivência comunitária pode fazer?
Sim, porque a escola tornou-se em nossa sociedade, isso teria que ter uma outra análise socioantropológica, tornou-se um último espaço de socialização permanente, sistêmico, 5 vezes por semana, 4 horas por dia, obrigatório, não é? Para todos e para todas. A existência de grupos comunitários é aleatória. Sim. A existência de playgrounds é aleatória. A existência, a presença numa igreja é uma igreja, é partida, é algo que tem a ver com uma determinada confessionalidade religiosa.
Sim.
A minha presença num clube tem a ver com um clube que é fechado para as pessoas que são cotistas daquele clube. E assim outros espaços, mesmo que eles tenham uma função socializadora, é uma função social limitada.
Sim.
A escola tem o caráter de uma institucionalidade permanente, sistêmica, profissionalizada
e plural,
e avaliada.
Né?
É o último espaço social de que nós dispomos hoje para as crianças desta maneira. Não é que não existam outras, só que estas outras, elas se encontram, obviamente, limitadas por um aspecto muito específico e necessariamente não conduzem como profissionais, de modo profissional a escola conduz, à construção do conhecimento e do saber, e ao mesmo tempo à criação de situações que desenvolvam o diálogo, rebatam a discriminação, rebatam a intolerância, cria-se um espaço mínimo, não é? De igualdade para além das diferenças que vão constituir-se dos clubes, dos partidos, das igrejas, etc., que são correntes adjacentes, mas são particulares.
Do ponto de vista legal, o senhor acha que o ideal seria que essa decisão fosse da família, ou, de fato, o senhor acredita que deve ser proibido, no caso do Brasil, a homeschooling?
Olha, hoje em dia não há uma proibição explícita. Não há uma proibição explícita. O que existe, do ponto de vista constitucional, que é o artigo 208, parágrafo 3º, é que, junto com outros artigos, como o 226 e o 205, o Estado brasileiro, através da sua Constituição, preferiu colocar Estado e família numa dimensão de solidariedade, tá? Da diminuição do dever solidário na formação da criança e do adolescente.
Sim.
Ou seja, o Estado chamou a família para que ela participe da escola pela via da gestão democrática, pela via da participação nos colegiados, e que ao invés de, digamos assim, recuar nessa presença participativa, o Estado induz a que as famílias construam vias de diálogo e de participação de variada natureza, mas com muita ênfase na busca, na manutenção e na busca de uma qualidade cada vez mais superior. Perfeito. E como boa parte das pessoas que são defensoras da educação escolar doméstica pertence às camadas médias e médias altas, é muito importante que estas camadas possam, com a sua presença, reforçar, não é, a importância da escola e qualificá-la cada vez mais.
Professor Carlos Roberto Jamil Cury, ele que é professor de Políticas Educacionais e Direito à Educação na Universidade Federal de Minas Gerais e também na PUC Minas. Professor, muito obrigado aqui pela participação no nosso programa. Excelente fim de semana para o senhor. Obrigado por contribuir com esse debate aqui tão importante para a gente aqui no programa. Um grande abraço, professor.
Um grande abraço a você, Edson, e a todos os ouvintes.
Obrigado. Até a participação do professor Carlos Roberto Jamil Cury, da UFMG e também da PUC Minas, falando aqui com a gente a respeito de educação domiciliar, homeschooling. Está aí o debate que vai continuar, certamente, porque a questão ainda está longe, né, de ser disciplinada totalmente e precisa desse debate. Inclusive, é uma questão também que está aí no Supremo para ser debatida por lá, está sob vista, e a gente vai continuar acompanhando esse assunto. Vamos tocar música agora? Vamos ouvir um pouquinho mais de Elton John, né? Essa belíssima versão aí da canção. Aliás, na verdade, essa música nunca foi gravada em estúdio, né? A única versão que existe é essa versão ao vivo. A música é chamada Benny and the Jets, com Elton John ao vivo para você.
You're gonna hear an electric music, solid balls of sound.
aí, você ouvindo Elton John, Benny and the Jets aqui no nosso Feijoada Completa. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta.
Feijoada Completa.